Agradeço, senhora presidente, senhoras e senhores senadores. Eu tenho uma sorte muito grande na vida. Eu estava projetando fazer este pronunciamento e, por sorte, por iluminação divina, eu tenho aqui no plenário a presença da nobre senadora Niura Demarque, que é uma das grandes representantes que nós temos de Santa Catarina nesse nosso estado, está aqui há pouco tempo e tem demonstrado uma extrema competência. E a ela, na verdade, de forma indireta, eu dedico esse nosso pronunciamento, porque a mesma é relatora do projeto de lei 607 de 2007, que é o tema exatamente desse pronunciamento que farei em seguida. A Constituição brasileira determina, em seu artigo 5º, inciso 13º, que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A bem da verdade, esse princípio, que poderíamos chamar de livre exercício profissional, esteve presente, com pequenas variações de forma, em todos os textos constitucionais vigentes no Brasil, iniciando-se já na Constituição Política do Império, em 1824, norma que aboliu as corporações de ofício e consagrou, em definitivo, a liberdade como regra básica do exercício da atividade profissional. O legislador, entretanto, em vistas às peculiaridades que caracterizam algumas profissões e das exigências que tem a coletividade, vez por outra, constatada a necessidade de regulamentá-las, levando em conta fatores tais como o tipo de atividade que desenvolve, o desgaste laborial por elas produzidos e, principalmente, os eventuais riscos comunitários decorrentes de seu exercício. Assim, pode, excepcionalmente, vir a ser conferido a essas profissões um tratamento diferenciado, desde que assim o exija, direta e explicitamente e objetivamente, o interesse social. Observa-se, entretanto, que as demandas por regulamentação atendem, muitas vezes, a um propósito outro, ao qual não dá muita luz pública, mas que resta muito bem definido ao fim e, ao cabo, de criar, por via legislativa, uma espécie de nicho de reserva restritiva de mercado para que os especialistas de determinados setores sejam impedidos ou dificultados indevidamente ao livre exercício de suas profissões. Entretanto, as restrições que o Estado vem a estabelecer sobre o direito de acesso e de exercício de uma determinada profissão não podem decorrer deste tipo de circunstâncias. Ao contrário, essas eventuais restrições precisam apresentar, em primeiro lugar, um caráter marcadamente excepcional e devem ser marcadas, além disso, pela preocupação objetiva com a proteção à vida, à saúde, à segurança e à liberdade das pessoas. Fora desse contexto, a norma deve ser a da liberdade, não a das restrições. Ressalte-se, portanto, que uma excessiva regulamentação das profissões atenta fortemente contra a universalidade do direito ao trabalho, contra a eficiência da alocação dos recursos humanos e, consequentemente, contra o interesse público. Com muita perspicácia, o jurista Celso Ribeiro Bastos observa que uma forma muito sutil pela qual o Estado muitas vezes acaba com a liberdade de opção profissional é a excessiva regulamentação. Entende ele, e com muita razão, que para esses casos A lei há de satisfazer requisitos de cunho substancial, sob pena de incidir em abuso de direito e, consequentemente, tornar-se inconstitucional. O mais importante desses requisitos extraordinários é justamente o que a profissão, para ser regulamentada, tenha de trazer em seu exercício um sério potencial de risco social. Daí decorre que determinadas atividades ligadas à medicina, à engenharia, ao direito, por seu potencial gerador de dano, venham a exigir, como garantia social, a acumulação de conhecimentos técnicos específicos a serem conquistados no âmbito de uma formação profissional especializada. E conclui o mesmo Celso Bastos, dizendo que, nos casos em que inexistam grandes riscos para a sociedade, ou seja, riscos ligados à vida, à saúde, à educação, à liberdade ou à segurança de pessoas, é preferível manter-se a atividade livre, em nome, precisamente, do direito à livre opção profissional. É por esse motivo, aliás, que o Executivo tem sistematicamente vetado muitos projetos relativos à regulamentação de profissão. Nesses vetos, a justificativa tem sido bastante clara, argumentando aquele poder que a Constituição Federal procurou restringir a liberdade de exercício profissional a situações extremas, ou seja, aquelas intimamente relacionadas à vida, à saúde, à liberdade, à educação, à honra e à segurança do cidadão. Essas características essenciais estavam, de fato, absolutamente ausentes em diversos casos avaliados. A exemplo dos que motorista autônomo, de locador de táxi, de cabeleireiro profissional, entre outras. Mas trago esse tema à tribuna, senhora presidente, em função da tramitação na Comissão de Assuntos Sociais, na qual a nobre senadora Niura Demarque é relatora do projeto de lei do Senado 607 de 2007, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de analista de sistemas e suas correlatas e cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Informática, matéria originária desta Casa. Eu concedo com muita honra uma parte da nobre senadora, relatora desse projeto, Niura Demarque.
Senador Roberto Cavalcante, obrigada pela parte de Vossa Excelência e quero aqui fazer uma justificativa importante diante do vosso pronunciamento. Quando assumi aqui a titularidade nesses 120 dias do Senado Federal, eu tive a grata satisfação de receber 14 projetos para fazer relatoria e exatamente sobre este assunto, quero aqui congratular-me com as palavras de Vossa Excelência, entendendo que o autor, Expedito Júnior, autora também desse projeto, a senadora Lúcia Vânia, e também com duas emendas de turno suplementar de Vossa Excelência, e fazendo um estudo sobre a matéria e também das demais matérias a quais foram incumbidas pela senadora, presidente da Comissão de Assuntos Sociais, senadora e agora governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarline, em momento em que estou presente no Senado Federal, eu não me senti totalmente preparada e também totalmente imbuída dos instrumentos para avaliar e relatar esse projeto que é de suma importância. Então, digo a Vossa Excelência que pedi à senadora, presidente, para fazer a redistribuição desse projeto, dessa relatoria, da qual, neste momento, por ter outros tantos projetos e do qual me debrucei com bastante ênfase, inclusive num deles, aqui a presidente desta casa, a senadora Célia Seresalenco, em votação de requerimento, tivemos aqui a aprovação e que vai para a terminativa na Câmara Federal também, do projeto dos genéricos veterinários, da qual me debrucei com mais conhecimento também de causa pelo acompanhamento do senador Cacildo Maldana, de Santa Catarina, e também de outros deputados, inclusive o deputado federal Fernando Coruja, que já tinha feito relatoria também na Câmara Federal. E por ser um projeto do qual eu tive mais conhecimento, e os outros dentre quais faço parte na relatoria, me senti mais preparada para relatá-los. E nesse momento, eu pedi já desde o dia 17 de agosto, senador, a redistribuição, do qual certamente a senadora Rosalba fará a redistribuição em momento oportuno, para que venha aí um novo relator a tão abrangente, tão importante matéria, e da qual quero aqui fazer parte praticamente de 100% do vosso pronunciamento, partindo do princípio das livres iniciativas e também da livre negociação, muitas vezes no que se trata das relações de trabalho e também da regulamentação das profissões em nosso país. Então, obrigada pela vossa dimensão aqui à minha pessoa, mas coloco-lhe o tema como redistribuição para que outro senador tenha oportunidade de se debruçar sobre a matéria com mais tempo e com mais conhecimento do que eu neste momento. Obrigada.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, mas protesto no sentido da efetiva competência, aptidão para relatá-lo. Vossa Excelência, neste pouco tempo que está aqui conosco, tem demonstrado extrema competência, tem demonstrado sensibilidade até feminina. É muito importante nós termos a presença, a senadora Célia Cesarenco, também da estoque aqui feminino no Senado Federal, e este tema, sem dúvida. E tenho certeza de que a senadora Rosalba Serralini, também com a sensibilidade feminina que tem, e como uma grande presidente, futura governadora do Rio Grande do Norte, terá a sensibilidade de indicar um parlamentar que tenha, na verdade, a competência, a sensibilidade de fazer com que esse projeto tenha uma análise efetiva. Eu aqui peço o apoiamento dos senadores Pedro Simon, de Jefferson Praia, no sentido de se preocuparem com esse tema, porque, na verdade, será por demais oneroso ao país se lá na frente nós tivermos determinadas profissões extremamente bitoladas e limitadas em função de instrumentos legais. Mas parabenizo Vossa Excelência pelo gesto. Eu acho que na vida as pessoas têm que ter atitudes. Vossa Excelência teve a atitude de pedir a redistribuição e, com certeza, esse projeto é um projeto que deverá levar mais algum tempo e poderia efetivamente não acompanhar o prazo que Vossa Excelência estará honrando esse Senado Federal com a presença de Vossa Excelência. E, de qualquer forma, eu lamento e parabenizo. Lamento por não ser Vossa Excelência. E parabenizo pelo gesto, porque é um gesto de extrema humildade e de muita sensibilidade no tocante à área técnica. Muito obrigado pela parte. Senhora Presidente, registrem-se liminarmente que as atividades exercidas pelos analistas de sistemas e pelos técnicos de informática são da maior relevância e, sem a menor favor, indiscutivelmente essenciais para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Isto, porém, não as torna elegíveis à regulamentação restritiva do acesso profissional, uma vez que não envolvem em seu exercício os riscos definidos em nossa Carta Constitucional. Ao contrário, é a sua própria regulamentação que toma apenas em seu sentido objetivamente restrito, que traz riscos sociais neste caso. Estabelecer competências exclusivas nestas áreas, desconhecendo-se a dinâmica da área tecnológica da informação, poderá ainda trazer outros efeitos negativos. De fato, a reserva de mercado provocará, como sempre acontece, a elevação dos custos de mão de obra e, mais ainda, com grande probabilidade de acarretar a falta de profissionais habilitados, justamente num setor caracterizado pela demanda exponencialmente crescente de serviços. Além disso, a reserva também ensejará o surgimento de diversos tipos de conflitos jurídicos, de controvérsias judiciais e, em consequência, de situações que praticamente obrigarão a postergação ou cancelamento de importantes decisões de investimentos no setor. A perda da competitividade daí decorrente é clara. Estaríamos dando uma inimaginável vantagem comercial aos nossos competidores internacionais, em especial na área de produção de softwares, onde norte-americanos, chineses e indianos, por diferentes motivos, que vão do dumping à verdadeira e correta competitividade, já possuem grande vantagem comparativa. Como representante da Paraíba, sobretudo, muito me penaliza imaginar que, aprovado o PLS, estaremos, mesmo que equivocadamente amparados nas melhores intenções, negando melhores oportunidades e perspectivas mais otimistas àqueles que constroem em Campina Grande um grande polo de brasileiros de excelência na tecnologia da informática. Tudo isso, vejam bem, senhoras e senhores senadores, é óbvio prejuízo da nossa economia, do setor de tecnologia e dos próprios trabalhadores da área de informática. É preciso ressaltar, ao fim, a grande velocidade com que se processam substanciais inovações na área profissional tecnológica, em vista da extrema dinâmica do setor, o que, mais uma vez, não recomenda a existência de lei regulamentadora das profissões. Em lugar de proteger o mercado de trabalho desses profissionais, a lei pode transformar-se em um verdadeiro obstáculo ao aprimoramento profissional das diferentes categorias de trabalhadores, engessando-as em definições inadequadas que passarão a exigir reformulações legais a pequenos intervalos de tempo. Por isso, organismos setoriais importantes, a exemplo da Sociedade Brasileira de Computação, SBC, têm discutido nos diversos encontros da comunidade científica aspectos relacionados às vantagens e às desvantagens de uma regulamentação da profissão de informática. Concluindo, segundo informação divulgada pela própria SBC, pela observância de determinados princípios básicos na organização setorial, entre eles o de livre exercício das atividades relativas à informática. Não vejo, por fim, obstáculos à regulamentação dessas atividades, desde que, num contexto não restritivo, podendo ser adotado, por exemplo, o regramento ético com base na autorregulamentação, como hoje praticado na área da publicidade, pelo COPAR, ou a regulamentação genérica dos profissionais de informática com diploma de nível técnico ou superior, estabelecendo-se parâmetros mínimos de valorização profissional e de responsabilidade técnica. É necessário, contudo, senhora presidente, muita atenção e cuidado com o discurso fácil de apoio a pretensões corporativas que frequentemente batem à porta do Congresso Nacional. Fazê-lo de modo inadvertido e até mesmo inconstitucional, como vimos, pode ser um prejuízo de categoria em geral. Um prejuízo que, mesmo atingindo toda a sociedade, se abaterá principalmente sobre setores que hoje, eventualmente, passam a sentir-se por ele privilegiados. É tudo ilusão, sonho, delírio cartorial, a moda nacional, destituído de fundamento na realidade presente ou numa adequada visão de futuro. Era isso, senhora presidente. Gostaria que houvesse a reflexão de todos nós, senadores, para que nós não possamos engessar uma profissão que é, por demais, merecedora de toda a proteção e, por demais, extremamente competitiva neste mundo globalizado que Vossa Excelência constata e admira. Porque, na verdade, nós, por sermos uma potência que pretendemos atingir, sermos a quinta potência do mundo, temos que ser modernos, temos que ser atuantes, temos que ser competitivos. Muito obrigado, senhor presidente.